11:08, 16 graus e a temperatura em Cascavel. Nós vamos agora até a Procuradoria Jurídica do município, vamos conversar com o doutor Luciano Braga Cortes, procurador jurídico do município, também integra o COI, o Comitê de Operações de Emergência, justamente para que a gente possa abordar aí alguns assuntos. Nós temos acompanhado, inclusive Cascavel tem servido de exemplo para outros municípios, algumas medidas que foram antecipadas aqui, várias ações, o próprio COI, de forma bastante responsável, tem tratado com decisões técnicas os assuntos envolvendo a prevenção à Covid-19. Agora sim, tudo ok. Doutor Luciano, bom dia, satisfação ouvi-lo aqui na CBN.
Bom dia, a satisfação é toda minha.
Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos, principalmente no campo jurídico, nesse período de pandemia, algumas ações sendo desenvolvidas, a gente pode observar que a Prefeitura também dando a sua contribuição no que diz respeito alguns impostos, postergando, ajustando, prolongando. A situação da arrecadação, ela acaba sendo mais tímida nesse período e as dificuldades são maiores. Muitas decisões estão sendo tomadas. No campo jurídico, a situação, o senhor visualiza sob controle, as medidas sendo tomadas bastante racionais, doutor, é isso?
É, isso mesmo. Na verdade, nós saímos à frente em várias medidas, né? A própria decretação de calamidade pública com base no definido pela lei de responsabilidade fiscal. Nós conseguimos a aprovação do decreto legislativo na Assembleia do Paraná, foi o primeiro município do Paraná a fazer isso. Inclusive, outros municípios nos solicitaram cópia do decreto, a maneira como foi feito, e também enviamos. Nós também adotamos medidas de restrição ao trânsito de pessoas, à circulação de pessoas, à aglomeração também, tomamos essas medidas rapidamente, muito à frente de muitos municípios. Isso tem trazido consequências muito boas para a população. O hospital de campanha também, que foi um pleito do prefeito, e conseguimos junto com a iniciativa privada, um empresário que montou. O COI também montado em fevereiro, com todo o respaldo técnico e acompanhamento necessário para que nós possamos, assim, elaborar os decretos. Estão todos respaldados tecnicamente através de dados da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Então, nos dão o respaldo necessário para que nós possamos sempre trabalhar nesse sentido.
E como que o senhor analisa essa questão envolvendo, por exemplo, o presidente Bolsonaro? Ele tem lá, ele estabelece algumas medidas e a responsabilidade, inclusive, com a própria posição do Supremo Tribunal, já deu um parecer também sobre a questão de uma certa liberdade, estados e municípios, em algumas decisões, não é? E aquilo que o presidente coloca como essencial, isso deve valer, me parece, para todo o Brasil, mas de repente algumas medidas são tomadas aqui em Cascavel, elas diferem um pouquinho ou podem diferir do estado ou do país. É isso, doutor?
É isso. Os municípios têm uma autonomia legislativa em relação aos assuntos de interesse local. Também tem competência concorrente com os estados e com a União em relação aos assuntos da saúde. Então, a Constituição prevê, dada as particularidades que cada região tem, que cada município tem, dando essa autonomia aos municípios de poderem legislar. Então, os nossos decretos, eles estão de acordo com aquilo que a Constituição estabelece, prevê e possibilita. A questão de serviços essenciais, eles devem ser analisados naqueles momentos de maior gravidade, onde você deve determinar um fechamento da maioria dos estabelecimentos, de restringir a circulação e tudo mais. Quando você consegue dados de saúde, um número de leitos suficientes, com certo controle, a própria legislação ela possibilita essa abertura, e daí vai ficar de acordo com o administrador local como que ele vai possibilitar isso, né? Essa questão dos serviços essenciais, ela está prevista nessa lei agora de fevereiro desse ano, do governo federal, e ela também está prevista na lei de greves, que é de 1989. Mas ela é uma referência, não, você não está obrigado a segui-la. Evidentemente que nós o fazemos quando a situação é mais grave e seguimos o que seriam esses serviços essenciais. Mas agora, na medida em que vai passando o tempo, em que você tem novos dados técnicos da vigilância sanitária e epidemiológica, ela permite uma abertura gradual. Então, isso é monitorado semanalmente, diariamente pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica, através da Secretaria de Saúde, e os dados não são passados. E é através desses dados técnicos é que o prefeito decide em relação aos decretos. Mas nós temos autonomia, sim, em relação ao Estado, em relação à União, em analisar os assuntos que são de interesse local.
O Jaime encaminha aqui uma mensagem, o ouvinte interagindo conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Ele diz o seguinte: o som está baixinho. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco o som do Dr. Luciano Braga Cortes. E ele já aproveita aqui e faz uma pergunta: em Cascavel, academias e salões de beleza, qual que é o posicionamento do município?
Na verdade, as academias estão, e os salões de beleza, eles estão, é possível a abertura desde que respeitadas lá as limitações impostas pelo decreto. As academias com número restringido de pessoas que podem entrar na capacidade, com a necessidade das medidas higiênicas e sanitárias, né, de limpar os aparelhos, de evitar o contato das pessoas, de manter um distanciamento e assim por diante. Mesma coisa em relação aos salões de beleza, também se existem medidas restritivas, mas através do decreto vigente é permitido o funcionamento ainda em Cascavel.
Reforçando aí ao Jaime, a gente tem falado sobre isso, o próprio decreto deixa claro e a gente tem detalhado aqui na programação da CBN. O Salgado, ele faz uma observação aqui, doutor, ele diz o seguinte: por que que não se divulga os números efetivos? Quando se divulga, por exemplo, um determinado número, as pessoas, muitas delas foram recuperadas. Por que que não se fala, dando crédito maior ao número efetivo de pessoas contaminadas com a Covid? Entendeu, doutor, a observação aqui do Salgado?
Entendi, mas na verdade essa divulgação ela tem sido feita pela Secretaria, tem sido disponibilizada pela Secretaria de Comunicação de Cascavel aos órgãos, né? Nós temos uma taxa de recuperação aí muito grande das pessoas que foram infectadas por esse vírus aqui em Cascavel, e nós mandamos, a Secretaria de Saúde manda esses relatórios diariamente via SECOM, e isso são, esses dados são repassados para a imprensa constantemente. O problema é que existem algumas situações em que esses dados não são levados em consideração, mas sim aqueles que levam à mortalidade, né? Então, aos óbitos. Mas os dados existem, sim, e são bons. O número de recuperação em Cascavel é bastante elevado, bastante alto. E eu acho que essas medidas, esses dados positivos devem ser passados para a população, para que não haja aí um alarme, né, maior do que a gravidade da situação.
A Márcia, inclusive, manda aqui, ela diz o seguinte: realmente no relatório, e ela já dizia enquanto o senhor estava falando, existe ali especificado e dá para a gente fazer a interpretação com facilidade ao que a Márcia coloca. E ela diz aqui: isso significa que a situação também não é tão grave assim. E por que que nós não temos, por exemplo, as atividades escolares, já que crianças, como é que ela coloca aqui, crianças, elas estão fora do risco, ela coloca. Daí tem aquela preocupação também de levar para os pais, para os avós. Mas gostaria que o senhor falasse, inclusive, já uma discussão de que poderia voltar às atividades escolares. Como que o município trata essa questão, doutor?
Veja, a questão de grupo de risco das crianças, as crianças ainda fazem parte, sim, de um grupo de risco, de acordo com as normas que nós temos recebido. O que nós estamos seguindo são as normas do Ministério da Saúde, que criou algumas tabelas. Então, o que acontece é o seguinte: você pode ter um número de pessoas infectadas aqui em Cascavel pequeno, mas você pode ter também um número de leitos insuficientes. Caso haja um aumento dessas pessoas infectadas, um número de leitos insuficientes para poder acolher essas pessoas no tratamento.